Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, as intervenções de senadores anteriores, senadora, instiga o debate do momento que nós estamos vivendo no nosso país. E debates profundos, importantes, alguns com provocações aos disputa política que, como consequência, está posta, mas eu acho que a grande responsabilidade da política séria, dos políticos sérios, dos partidos comprometidos com a democracia do nosso país e com o seu desenvolvimento, tem um papel muito importante, a saber fazer a leitura correta da crise e do momento que nós estamos vivendo, para, junto com todos os políticos sérios, empresários, judiciário, Ministério Público, podemos somar a seriedade da coisa pública aos interesses do desenvolvimento do nosso país para solucionar a grande crise econômica, social e política por que passa o nosso país. Hoje faz um ano que a Câmara Federal, daquela sessão que autorizou o impeachment da presidenta Dilma, a principal discurso, o principal argumento, a principal justificativa para tirar a presidenta da República e interromper o processo de democracia que nós estávamos vivendo e de avanço da consolidação de um Estado social que estava sendo implementado no nosso país, a grande justificativa ali que havia um caos na economia, um problema na economia, que havia um caos no processo de corrupção no país e que o grande justificativo é que a presidenta tinha cometido pedaladas. Nós, depois de um ano, ninguém fala mais em pedaladas, ninguém fala mais no crime que a presidenta cometeu, mas se processa aqui um debate que é misturado de hipocrisia, misturado com interesses internacionais e interesses da entrega do nosso país, a quebra da sua soberania e a entrega do nosso país de novo ao controle do capital financeiro internacional. Se não vejamos o que aconteceu nesse último ano, quando o governo Temer se instala através desse processo de um golpe parlamentar. O nosso país retrocedeu há tantos anos atrás. Primeiro, quebramos a nossa democracia, interrompemos um processo democrático que tinha se estabelecido no país com uma reação do povo organizado, que alguns tombaram na luta. Perdeu-se grandes lideranças, expulsaram do país grandes lideranças, se interrompeu, portanto, uma vida de um país, de um povo, que é um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo que, ao longo da história de 500 anos, sempre reagiu à dominação, à escravatura, o domínio da classe dominante que descobriu o Brasil e que saquearam as nossas riquezas através do pau-brasil, através das exploração das nossas pedras preciosas. Foi assim que nasceu o Brasil, sob a dominação de uma sanha que roubavam as nossas riquezas, mandaram as nossas riquezas, aqueles que se instalaram no poder aqui, para o enriquecimento de interesses internacionais. Quer dizer, sempre foi a luta de um povo a conquistar sua soberania, a sua autodeterminação, a um processo de construção coletiva de um processo que se instalaria, que sempre se instalou, que era através de um povo que pode recuperar o desenvolvimento do seu país, o valor, aproveitando a riqueza do seu país para o seu próprio povo, foi através do processo democrático. Mas, infelizmente, por causa desta elite que se instalou há 500 anos no nosso país e foram fazendo os seus sucessores, os seus herdeiros, é que volta de novo o Brasil perder a sua soberania, perder a sua democracia e se instala de novo retrocessos e entrega do nosso país. A sanha, principalmente, do capital financeiro internacional. Então, claro que a Lava Jato tem um papel importante ao combate à corrupção. Aliás, a Lava Jato só se instalou no Brasil graças aos avanços que nós conquistamos na instalação de um governo democrático popular a partir do governo Lula. Estabelecemos leis lá que dava condições para o Ministério Público investigar, porque há exemplos anteriores, o Ministério Público tinha um papel de arquivar, de esconder, jogar para debaixo do pano as atrocidades que os órgãos públicos, que os entes públicos e que os próprios homens públicos cometiam naquele país. Chegou-se até, na época, principalmente dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, de apelidar o Procurador-Geral da República como o engavetador-mó das atrocidades que eram cometidas nos entes públicos e nos homens públicos daquele tempo. Por isso, é fundamental dizer que a Lava Jato se instalou no país graças aos avanços que nós conquistamos e a autonomia que o Ministério Público foi adquirindo, a autonomia que a Polícia Federal foi adquirindo no governo popular instalado pela democracia do nosso país. Agora, é bom que se diga também que os que estão na frente do Lava Jato começaram por interesses outros, com a justificativa de combater a corrupção por interesses outros, e que supõe, inclusive, que tem interesses internacionais envolvido ou escondido neste processo, trazendo graves problemas para o nosso país, com o nome de combate à corrupção. Primeiro, é o perigo de não só eles estão envolvidos no interesse de interromper a democracia no nosso país. E só aconteceu depois que o governo popular democrático do PT e suas alianças políticas ganharam 4 vezes da representação da elite que se justificou o processo da quebra da democracia, com a criminalização, primeiro, do Partido dos Trabalhadores. Mas como o processo da corrupção que está envolvendo o processo Lava Jato, não é que começou no PT, não é que começou nos governos do Lula. Isso eles quiseram vender para uma sociedade que depois, mobilizada por isso, foi às ruas, colocando os juízes, o Ministério Público, como grande, de uma forma midiática e teatral, transformando como os grandes salvadores da pátria. Pobre de um país que depende de salvadores da pátria. Pobre de um país que precisa que os nossos juízes precisam ser astros midiáticos, astros artistas de um processo. A democracia exige que a nossa justiça e os nossos juízes não sejam justiceiros, sejam magistrados ao julgar as coisas dos interesses do cidadão e de uma sociedade. Por isso, é fundamental que a gente faça a leitura correta. E o papel que está sendo construído aí não é apenas da interrupção da democracia, mas é desmoralizar a política, desmoralizar os partidos e, com isso, a busca de um salvador da pátria, não se sabe como. Isso aí é um processo que outras histórias em outros povos aconteceram, a busca de salvadores da pátria. Agora se fala por aí, inclusive pelo mundo, de que busca o não político, o empresário vencedor. Foi assim com esse discurso que Trump ganhou nos Estados Unidos, e me parece que aqui no Brasil nós temos exemplo desse, que foi na Prefeitura de São Paulo, o Dória também ganhou com esse discurso. O não político, o empresário grande empreendedor, o empresário sério, etc. Isso, nós conhecemos bem a história da Itália, com a tal da Operação Mãos Limpas. Pegaram toda a política, todos os partidos políticos, juízes, Ministério Público, e o poder foi cair na mão de um grande empresário chamado Berlusconi, que todo mundo sabe o que ele fez depois lá no poder há tantos anos. E que a Itália vivia uma economia próspera, me parece que era o sexto ou sétimo país do mundo mais desenvolvido, e com este processo caiu para o nono e o décimo. O Brasil, inclusive, passou, na era Lula, passou na frente da Itália com esse processo. Graças a esse tipo de que aqui também, me parece que a Operação Lava Jato enveredou por este caminho, condenando toda a política, os partidos e interrompendo não só o processo da democracia, mas se instalando um verdadeiro desmonte do Estado social que estava sendo construído às duras penas no nosso país. Foi sim no governo Lula que avançamos e políticas públicas começaram a chegar lá para o cidadão, lá no interior do nosso país. É só listar. Não cabe nem nos dedos das mãos as políticas públicas que nós fizemos chegar lá. Luz para todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, as creches, água para todos, universidades sendo interiorizando no nosso nos nossos estados. Lá no interior do Nordeste foi implementada que sequer tinha água. Agora tem água e tem universidades para dar oportunidade para a nossa juventude se preparar para ajudar no desenvolvimento do nosso país, através do acesso ao conhecimento, à tecnologia. Lá no meu estado, há 100 anos nós só tínhamos uma universidade. Foi em 12 anos de governo do PT que se instalou mais 3 universidades, agora criando as condições para lá no interior do meu estado oportunizar o trabalhador a virar doutor. Hoje nós podemos dizer que o filho do trabalhador rural pode ser doutor neste país, que o filho do negro pode ser doutor nesse país. Doutor significa ter acesso ao conhecimento, ter acesso à tecnologia para ajudar a resolver o desenvolvimento do nosso país. Então, estava falando que, portanto, é um verdadeiro desmonte, um recuo, um retrocesso que o governo Temer está se instalando no nosso país. A Dilma, no seu governo, deixou, já com problemas da economia, que se admitimos que tínhamos problema na nossa economia, ficou 11 milhões de desempregados. Após um ano, senador Paim, são 22 milhões e meio de desempregados hoje neste país. E a solução do desmonte que eles querem fazer é desmontar o Estado social que estávamos construído, e não é nem levar para um processo da valorização produtiva dos setores produtivos, fortalecendo o setor produtivo do nosso país, como nós estávamos fazendo. Foi no governo Lula que se instalou, a partir do processo do desenvolvimento, do descobrimento do pré-sal, que se alavancou a indústria naval, avançando em estados muito importantes, como Pernambuco, Rio de Janeiro, que se resgatou o processo lá da indústria naval que estava falida, no seu estado, Rio Grande do Sul. Pois bem, em apenas um ano, a indústria naval, contra a política da Petrobras, acaba de montar e acabar com o tal do conteúdo nacional. E qual foi o acontecimento disso? Qual foi a consequência disso? Obras inacabadas, canteiros vazios, estaleiros sem pagamento, demissão de 50 mil pessoas. Este é o cenário do setor naval, consequência dessa política desastrada e de retrocesso.
O Paulo Rocha permite uma parte?
Do governo ilegítimo do seu Temer. Pois não, senador Paulo.
Eu queria falar sobre tudo que Vossa Excelência falou, mas vou pegar a questão do polo naval. Eu estive lá em Rio Grande. É desesperador. Eles acabaram com o polo naval. A metade sul, senador Romano Ferro, que preside a sessão, tinha, antes de Lula e Dilma, era considerado a parte pobre do Rio Grande. Com o polo naval, aquela cidade de Rio Grande, Pelotas, e ali as mais próximas, virou quase que uma cidade maravilha, ou região maravilha. Milhares de trabalhadores, todos empregados, comércio pujante, enfim, parecia já um outro estado. Depois que eles assumiram, eles quebraram, acabaram com o polo naval e dizem que a Petrobras não tem interesse nenhum mais de fabricar as plataformas como estava sendo feito lá, com milhares de trabalhadores. Eu tive num evento na praça de Rio Grande, o prefeito Lindmaier. Eu vi trabalhadores chorando, que eu nunca vi em toda a minha vida, pelo desespero criado em toda a região. Nós vamos fazer aqui um debate sobre a questão do polo naval no Brasil. Aí expliquem o que estão fazendo. É terra, como é que chama? É região de terra arrasada. É destruição em massa. É um desespero total que já se estende agora para Bagé também, porque as usinas que tinham lá também estão mandando fechar tudo. A que ponto nós chegamos? É desesperador. Olha, senador Paulo Rocha, eu tenho dito, e digo com tristeza isso, tenho dito de público, e vou repetir essa frase aqui para o senhor, que sei que Vossa Excelência concorda. Eu, com 14 para 16 anos, na época do golpe militar, eu sou de 50, eu fui afastado da presidência do ginásio noturno para trabalhadores, que eu era presidente. Dali três meses, fui afastado da presidência do ginásio estadual Santa Catarina, também de noturno, para trabalhadores, que eu era presidente. Então, eu tenho só lembranças tristes, mas eu tenho que dizer que nem os presidentes da época da ditadura, nem Sarney, nem Collor, nem Itamar, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma atacaram de forma tão covarde os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada, e atacaram os aposentados e pensionistas. Faça um comparativo de números e dados para ver que ponto nós chegamos. Acabar com o polo naval dessa forma cruel. Ah, senador Paulo Rocha, nenhum presidente no mundo da história fez isso. Nenhum. Chegamos nesse patamar. Se temos hoje mais de 20 milhões de desempregados, eu me lembro que na época da Dilma, eles diziam que era 11. A Dilma saiu. E como é que chegamos a mais de 20 milhões agora? Quem é o culpado que eles vão achar? Por isso, senador Paulo Rocha, você está coberto de razão. É uma destruição do Estado brasileiro. E eu estou naquela linha. Já que não querem as eleições, eu, por mim, renunciava o meu mandato. E nós íamos para as eleições diretas já, em todos os níveis. Esse Congresso aqui não tem moral nenhuma de falar em reforma da Previdência e reforma trabalhista. É só ver as listas dos fins de semana. Eu não sou daquele que fica dizendo, estou em lista, para querer faturar. Mas o que é isso? Dá mais de 200 nomes. Nem vou falar aqui de senador ou deputado. Só governador são 12. Só ministros são 8. E o presidente só não está porque tem fogo especial. Que está aí as denúncias contra ele. E daí? Parece que não acontece nada. Parece que alguns enfiam a cabeça na areia, tal qual avestruz, para não ver a tempestade passar. Eu estou voltando do meu estado. A indignação da população é algo assustador. Estão cutucando o tigre com vara curta. Tudo que eu disser aqui, do mais grave que eu disser, é elogio perto daquilo que eu ouvi nas viagens que fiz agora, depois de passar pelos exames no estado, e pelo que eu ouvi hoje, centenas de documentos que chegavam na Comissão de Direitos Humanos, chamando o Congresso e esse Executivo de tudo que vocês podem imaginar. Eu li em parte, mas não li tudo que estava escrito. É nesse momento que nós estamos atravessando. Qual é a saída? É uma Assembleia Nacional Constituinte? Que seja, então. Que seja. Não querer esse Congresso fazer reforma política é piada, né? É piada querer que esse Congresso aqui faça reforma política, eleitoral e partidária. Temos que apontar para o horizonte. O país, o nosso povo está indignado demais. Quem viver, verá. E vão viver, porque eu espero que ninguém morra até o dia 28. O dia 28 vai ter o maior movimento de rua que uniu a todos. Até mesmo que era contra o impeachment e a favor do impeachment, estarão juntos no dia 28 na grande greve geral. Meus cumprimentos ao pronunciamento de Vossa Excelência.
E seguindo nessa questão do desmonte, estava falando da indústria naval, vou já lhe dar a parte, senador Medeiros, mas eu queria falar também da indústria da construção civil. Tem-se hoje a Odebrecht como a grande corruptora do Brasil, mas então que condene os diretores, condene quem fez corrupção lá, mas não pode acabar com o nosso setor da engenharia, que tanto se avançou no Brasil. As grandes empresas como Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc., etc., foi grandes avanços que nós avançamos no Brasil. E se tem dentro destas empresas diretores corruptores, que se investigue e os condene, e aqueles também que foram corrompidos, mas não pode acabar com a indústria do nosso país. Até na questão da carne, se avançou desta forma irresponsável e inconsequente, provocando a derrocada da cadeia, da chamada cadeia produtiva da carne, criando problemas para a nossa economia. Isso é uma inconsequência, é de uma irresponsabilidade muito grande, mas vai ao encontro da visão do desmonte do Estado que estávamos construindo no país. Parece que tem interesses internacionais aí, do capital financeiro ou de outros capitais que querem ocupar estes espaços da derrocada da nossa indústria brasileira. Não estão derrocando só a nossa economia, mas setores importantes da nossa economia. E se avançou muito. O governo Lula deu oportunidade para todos, não só para os trabalhadores, mas para os setores produtivos, principalmente aqueles que geram mais renda, mais divisa e geram mais emprego no nosso país. O caso do agronegócio, se avançou muito nesse processo também, como também a agricultura familiar. Então, há um desmonte total disso. Só tem uma explicação, é a justificativa de abrir espaço, como já quebramos a nossa soberania perante esses capitais internacionais, para que o capital financeiro floresça nesses espaços que aqui se estabeleceu no nosso país. Na continuidade do desmonte, queria falar sobre o desmonte da estrutura do Estado, mas ouço primeiro o senador José Medeiros.
Muito obrigado, senador Paulo Rocha, senador qual divirjo geralmente, mas que tenho em grande conta aqui, assim como também o senador Paulo Paim. E me permita divergir em alguns pontos, senador Paulo Rocha, é que...
Não tinha como não divergir.
O desmonte faz parte, esse discurso do desmonte faz parte de um discurso de tentar se reestruturar as políticas do Partido dos Trabalhadores e de tentar reconquistar as massas. Mas esse discurso está desmontado. Vou lhe explicar também por que digo isso. Quando a presidente Dilma veio aqui, na época do impeachment, sentou naquela última cadeira à direita, eu falei no meu discurso naquele momento para ela sobre o desmonte do polo naval de Rio Grande, porque eu participei, tinha parentes que moravam em Rio Grande, fui lá por diversas vezes e vi a alegria daquelas pessoas em receber o polo naval. Ali parecia que eles tinham achado uma pepita de ouro, todo mundo muito contente, aquela coisa do pertencimento, muito felizes, e de repente quebrou tudo. Houve o desmonte geral. E eu perguntei para a presidente Dilma. Então é impossível que o presidente Michel Temer e seu governo tenham desmontado o que já estava desmontado. A grande verdade é que o Abreu Lima e tantos outros, a Petrobras não tinha mais dinheiro. Não foi esse governo que desmontou. Sobre os desempregados, na época da presidente Dilma já tinha mais de 20 milhões, senador Paulo Rocha.
11 milhões.
E explico por quê.
11 milhões.
Os números do IBGE, que se refere, que o IBGE faz a conta, ele pega aqueles números ali do seguro-desemprego, ele não conta os desalentados, eles não de conta. Então o número era muito maior. Isso aí, e os que estão agora, é simplesmente consequência do crime que foi ter um governo que maquiou os balanços. Nós estávamos quebrados e todo mundo fazendo, achando que tinha. Então essa maquiagem foi o que fez o desmonte. Não dá, eu penso que o PT realmente tem que fazer isso que Vossa Excelência falou. Apontar para o horizonte e tentar construir um novo caminho de uma outra forma. Ou mudando de nome, ou fazendo... Enfim, tem que se refazer, mas isso é com o PT. Não dá para o PT usar a mesma velha cartilha de responsabilizar os outros pelos seus fracassos e apontar o dedo para todo mundo. O PT tem que fazer. E mais, me perdoe uma palavra assim mais forte, mas tem que parar com um discurso mentiroso, tem que parar de mentir, porque as pessoas veem o que está acontecendo. Não adianta eu dizer, olha, o cidadão lá de Rio Grande, ele vai saber que, quando ele está ouvindo aqui, fala, não foi agora que desmontou. E outra, quando vocês falam mal desse governo, estão falando mal de si próprio, porque nós não votamos nesse governo. Dizer que esse governo não tem legitimidade também é atirar no próprio pé, porque vocês deram legitimidade para eles. Estava na foto lá Dilma e Temer. Então, essa legitimidade foi dada pelo PT, foi o PT que trouxe e disse, o PMDB é bom. O PMDB é uma confederação, eu até brinco, digo que o PMDB usa, com todo respeito pelo senador Amano, mas é a filosofia da ex-esposa do Donald Trump. O PMDB não fica com raiva, fica com tudo. Agora, o PT deu tudo e agora fica querendo jogar. Eu penso assim, se reinvente, faça uma coisa diferente, mas esse discurso não cola. Esse governo está fazendo essa transição e eu acho que ir contra essas coisas. Falar, vamos ajudar o Brasil. Que jeito? Pedindo para as pessoas pararem? E outra, essa greve vai ser sucesso de qualquer jeito, porque se tiver 4 pessoas lá, vai dizer que é 4 milhões. Muito obrigado.
Senador Medeiros, a gente tem que ter muito cuidado em debater com você para a gente não cair na provocação, porque você cumpre um papel aqui de provocador. Então, a gente tem que separar aquilo que é provocação sua e aquilo que é discurso. Primeiro, o PT não tem que se reinventar. Nós já passamos por tantas crises. Olha, e eu tenho o maior orgulho. Inclusive, foi envolvido no tal do Mensalão. Mas tenho o maior orgulho de andar com a estrela do PT aqui. Porque não vão acabar com o PT. Já falaram tanto em querer acabar. E olha, Paim...
Mas mudou a cor.
Paim, imagina que o Medeiros já foi do PT. Me dá a impressão agora de como ele fala, que, perdoa a firmeza também que eu vou te falar, parece que agora você está cumprindo um papel de quinta coluna. Sabe o que é aquele quinta coluna? Aquele que se mete no meio das organizações para saber o que está acontecendo lá dentro para depois dedurar aqui fora. Me dá a impressão que você está cumprindo esse papel hoje. Desculpa, companheiro. Mas, continuando aqui, ex-companheiro, aliás, né? Queria continuar com o negócio do desmonte, que o Medeiros não gosta desta palavra, mas quando ele, quando o Temer assumiu, ele extinguiu um conjunto de ministérios importantes para a organização do Estado brasileiro,
inclusive
o Estado brasileiro cumprir...
Inclusive da Previdência, acabou.
Cumprir, que era desmontar... Por exemplo, acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Ciência e Tecnologia, instrumento importante para o desenvolvimento de um país, de um Estado que estava se implementando, para resolver, inclusive, o problema da estrutura agrária, que hoje a estrutura agrária no nosso país ela é baseada só no grande, no grande, nas grandes terras, no grande latifúndio. E todos nós sabemos que não resolve o problema do desenvolvimento. Os principais países desenvolvidos fizeram logo a sua reforma agrária no interior do seu país e que criou condições para desenvolver, como é o caso dos Estados Unidos. A estrutura agrária do nosso país, ela não se desenvolve se não incluir o pequeno e o médio produtor no processo do desenvolvimento, mas desmontaram, acabando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário do nosso país. E tantos outros desmontes no Estado. Por exemplo, nós não somos contra a reforma da Previdência. Ao contrário, o companheiro Paim é um dos grandes estudiosos disso, se dedicou todo o seu mandato de parlamentar nessa questão. E no governo Lula nós fizemos uma reforma da Previdência. E agora, nesta quebra, quem foi que chegou com as soluções dos problemas para não mexer nas questões como estão sendo mexidas? Foi o 8595, que é projeto, é proposta nossa, que resolve o problema da atualização do processo de uma Previdência Social que cria as condições de distribuição de renda e de solidariedade, que é essa concepção da reforma da Previdência que nós defendemos. Pois bem, o que estão querendo fazer com a reforma da Previdência é transformar tudo numa Previdência básica, baixa, para tirar do pobre, e para o que estão mais remediados, entregar para o setor privado, os grandes, de novo para, os ban, para, para as bancas, como chama o senador Requião. Os banqueiros, quem é dono das previdências privadas? É Bradesco, é Itaú, não sei quem mais. Por isso, querem fazer essa reforma da Previdência para diminuir, e aqueles mais remediados, que querem uma aposentadoria melhor, tem que ir para a previdência privada? Está claro isso aí? Isso é desmonte de uma conquista de um Estado social que está se processando no país. Portanto, eu queria... Sem entrar na questão da reforma trabalhista, que eu deixo para o nosso especialista, companheiro Paim, falar, que eu sei que ele está inscrito para falar. Causas pétreas. Nós, quando surgimos, senador Paulo Paim, no movimento sindical, nós não éramos muito simpáticos, simpatizava pela metade na questão da CLT. Porque na CLT tinha políticas importantes de avanços para os trabalhadores, mas também tinha intervenções na questão da organização. Nesse ponto, nós éramos contra. Lembro que até o saudoso, saudoso governador nosso estado lá, do teu estado lá, o nosso Brizola, ele dizia o seguinte: mas eu não entendo como é que o PT é contra algumas coisas da CLT, criticarmos Getúlio Vargas, porque ele dava com uma mão e tirava com outra. Nós chamávamos até a mãe do pobre e pai dos ricos. Eu acho que no governo Temer, eles estão tirando com as duas mãos. Estão tirando...
Tirou tudo.
O que a mãe deu e o que o pai também deu, entendeu? Tirando, flexibilizando cláusulas pétreas, chamaríamos, que está na CLT, como a questão das férias, a questão do 13º, a questão da jornada de trabalho, que é uma coisa sagrada da conquista da luta dos trabalhadores, querem flexibilizar. em nome de um avanço moderno da tecnologia. Eu participei de um debate numa comissão que, para justificar essa questão das mudanças, se dizia o seguinte, mas no campo nós temos as máquinas, as colhedeiras, que não precisam de mão de obras para avançar na colheita, na produtividade. Até aí, tudo bem. É a tecnologia, é o avanço da ciência a serviço do desenvolvimento humano. Agora, o cara justificava lá dizendo assim, agora não precisa mais o motorista das grandes máquinas, porque o cara lá de dentro do escritório, na beira da fazenda, pode ficar controlando a máquina e fazer toda a colheita, etc. Aí eu perguntei, mas onde entra a pessoa humana nessa sociedade que vocês defendem? Onde entra a pessoa humana nesse chamado progresso da ciência e da tecnologia? Porque se abster de toda a mão de obra para poder produzir e ganhar lucro, entendeu? Então, essas questões que estão colocadas para o debate da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que nós montaremos uma trincheira, Paulo Paim, aqui, combinado com as lutas sociais, com o movimento do povo, para impedir que este retrocesso aconteça no nosso país. Por isso, nós estamos contando, o povo já está reagindo, o movimento sindical está reagindo. Começou com as mulheres dia 8 de março, com a questão da Previdência Social. Né? Se avançou no dia 15, e agora, com certeza, com a greve geral e de 28 de abril, haveremos de colocar estes ilegítimos, estes golpistas, no recuo para que a gente possa sentar e buscar saídas para o nosso país. E a grande saída é povo na rua, para reconquistar a democracia através de eleições diretas, através de que ponha na mão do povo para solucionar a crise e os problemas do nosso país.